Senadores aprovam um projeto que dificulta fechamento de escolas rurais, indígenas e quilombolas.
Segue para o plenário proposta que determina afastamento do cargo de candidatos à reeleição.
Antônio Carlos Valadares defende projeto que cria fundo de revitalização do Rio São Francisco.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram hoje o projeto de lei que dificulta o fechamento de escolas rurais, indígenas e quilombolas. O texto segue para a sanção da Presidência da República.
Dados do Ministério da Educação indicam que 13 mil escolas no campo foram fechadas nos últimos 5 anos.
Além de justificar o fechamento da escola, a Secretaria de Educação deverá consultar a população diretamente atingida e realizar estudo de impacto social da medida. O projeto também prevê outro requisito, como explicou o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas.
Elas só poderão ser fechadas a partir da sanção do projeto, mediante manifestação do órgão normativo, como os conselhos municipais de educação, por exemplo.
Comissões.
Os candidatos à reeleição para presidente, governador e prefeito deverão se afastar do cargo para participar da disputa.
É o que prevê proposta da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça, com pedido de urgência para votação no plenário. Repórter Nara Ferreira.
Ana Amélia não integra a CCJ, mas participou da reunião para defender a proposta.
A lei da reeleição é imperfeita. Incongruência, incoerência de que um candidato, um governador candidato ao Senado ou à Câmara Federal, ele tem que se desincompatibilizar alguns meses antes do pleito. Mas como candidato à reeleição ao governo, ele pode ficar até a 10ª hora, até o dia da eleição.
O relator, senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, destacou que o afastamento do cargo vai permitir a igualdade de condições na disputa eleitoral.
É uma das questões mais relevantes que os candidatos à reeleição nos cargos executivos dispute o pleito em igualdade de condições com os seus concorrentes. É ético, é moral e é da maior relevância para o aprimoramento da democracia no nosso país.
O líder do governo no Senado, Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, argumentou que a proposta não resolverá a questão da desigualdade na disputa e defendeu o fim da reeleição.
Se o nosso interesse aqui é garantir transparência, garantir independência do pleito, nós temos que ter coragem de votar contra a reeleição e não arrumarmos esta solução que não resolverá.
Já o senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, disse que é favorável à reeleição e que acredita nos mecanismos de controle eleitoral.
Eu confio na consciência dos cidadãos, que muitas vezes negaram a reeleição a prefeitos de cidades pequeninas e a prefeito de São Paulo. Eu confio na justiça eleitoral, na possibilidade que nós temos de aperfeiçoar os controles para coibir o abuso do poder econômico e do poder político.
A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto que prevê a destruição de drogas apreendidas em ações policiais em no máximo 30 dias após a apreensão.
Hoje o material é incinerado 1 mês após o fim do processo judicial.
Pela proposta, que agora segue para a sanção presidencial, é obrigatória a preservação de uma pequena amostra do material para ser usada em eventual perícia, caso o acusado queira se defender. Mais detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O relator da matéria, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, explicou que a proposta busca evitar o armazenamento de grandes quantidades em delegacias e depósitos judiciais, que se tornam alvo do ataque dos criminosos que buscam destruir provas ou colocar a droga de volta nas ruas.
Esse é um tema de extrema gravidade. Nós estamos acostumados a acompanhar pelos jornais, pela televisão, notícias de que uma delegacia de polícia que armazenava quilos de cocaína foi invadida por bandidos, cocaína que desapareceu da delegacia porque policiais corruptos fizeram a subtração para negociar com traficantes.
O senador Cacildo Moldaner, do PMDB, destacou que a Federação das Indústrias de Santa Catarina lançou em Palhoça uma escola que oferece 22 cursos na área de aviação, como piloto privado e comercial de avião e helicóptero, tráfego aéreo internacional e manutenção de aeronaves.
Ele contou que alguns dos cursos serão gratuitos por meio do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, e que, em parceria com o Senai, uma empresa norte-americana vai ceder 2 motores de aviões para aulas práticas.
Segundo Cacildo Moldaner, essa escola faz parte do movimento A Indústria pela Educação.
É através dessa sinergia entre o setor privado e o público que se constroem as bases para o desenvolvimento sustentável de nosso país. É preciso replicar tais iniciativas em todos os campos da atividade econômica do país. Os cursos profissionalizantes, juntamente com a educação formal, desempenham um papel fundamental para alcançar o crescimento que o país almeja.
O aumento do poder de compra da população gerou o crescimento das importações. Por isso, o senador José Pimentel, do PT do Ceará, defendeu políticas que fortaleçam a indústria brasileira de transformação.
José Pimentel também destacou o crescimento do número de microempresas registradas nos últimos anos, o que para ele contribui para manter baixo o índice de desemprego.
No entanto, ele ressaltou que os comerciantes sofrem com a concorrência das grandes lojas virtuais e, por isso, defendeu a aprovação de novas regras tributárias para o comércio eletrônico.
Eles estão muito apreensivos porque precisam estruturar a sua rede de negócios, a sua rede de lojas, para competir com os médios e grandes magazines e, com isso, aumentar o fluxo de negócios, de caixa, do empreendedor individual, da micro e da pequena empresa. E isso, para eles, é fundamental, a regulamentação do comércio eletrônico, porque hoje eles estão pagando ICMS 2 vezes.
Uma denúncia indica que 15 balsas com equipamentos de prospecção mineral e geradores de energia foram vistas próximas às 7 terras indígenas, na bacia dos rios Tapauá e Cuniuá, afluentes do Purus, no sul do Amazonas.
E o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, pediu ao governo federal e ao Ministério Público a apuração do fato.
Ele lembrou que o Brasil aderiu a uma portaria da Organização Mundial do Trabalho que exige consultas aos povos indígenas para qualquer empreendimento que provoque impacto ambiental, social ou antropológico em suas terras.
Segundo João Capiberibe, há na região um histórico de agressão ao meio ambiente, aos ribeirinhos, aos extrativistas, aos assentados e aos povos indígenas.
Ao mesmo tempo, informo que estou encaminhando, solicitando informações ao ministro da Justiça para que possa esclarecer de fato o que está acontecendo naquela região isolada e com todo esse histórico de violência.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, está preocupado com a baixa vazão do Rio São Francisco, afetada por empreendimentos como as usinas hidrelétricas, e defendeu o projeto dele que cria um fundo para custear a revitalização do Velho Chico.
Segundo ele, com a vazão baixa, toda a cadeia produtiva às margens do rio fica afetada. No caso de Sergipe, 125 mil famílias tiram seu sustento do São Francisco. Também ficam comprometidos o turismo, o transporte, a pesca e a irrigação, acrescentou o senador.
É claro que a geração de energia elétrica pelas usinas instaladas no São Francisco é importante para o Nordeste e para o Brasil. Mas ela não pode ser feita em detrimento da cadeia produtiva das comunidades ribeirinhas, que tiram seu sustento das águas do Velho Chico.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, defendeu a formação de uma comissão externa de senadores para conferir de perto a situação em Rondônia e no Acre.
Os dois estados têm sofrido com as chuvas que elevaram o nível do Rio Madeira em mais de 18 metros e deixaram mais de 5 mil pessoas desabrigadas. Repórter Carlos Pena Brechanini.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, explicou que as cheias que estão ocorrendo no Acre e Rondônia são causadas pelas nuvens de chuvas que foram desviadas do centro-oeste e do sudeste, causando a maior cheia dos últimos anos. Raup lembrou que o isolamento que parte de Rondônia e o estado do Acre sofrem se deve à ausência das reclusas que deveriam ter sido construídas junto com as usinas hidroelétricas de Giral e Santo Antônio e com a futura usina da Cachoeira Ribeirão.
De Porto Velho para Manaus, o rio é navegável. de Porto Velho para o Acre é só via rodoviária. Já tem projeto tudo para construir as duas recusas na Cachoeira de Santo Antônio e Giral. Uma terceira cachoeira, que é a Cachoeira Ribeirão, perto de Guajará e Nova Mamoré, que não, aí sim a escaria navegava até a Bolívia.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.